dos Salmos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73 e mantenha aberta neste Salmo. Livro dos Salmos, o de número 73. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós faremos a leitura dele daqui a pouco. Antes, eu quero levantar aqui algumas perguntas que você já talvez tenha feito a si mesmo ao longo da vida até aqui. Ou quem sabe, dentre essas perguntas, ou perguntas parecidas aqui, você esteja fazendo a sua própria alma, hoje mesmo. Então, ouça com atenção as perguntas que eu tenho aqui. Por que a nota daquele que não presta atenção na aula, que só atrapalha e conversa o tempo todo, é melhor que a minha nota, que procuro ser um aluno aplicado? Segunda pergunta. Por que a empresa do meu concorrente, que só nega impostos e passa todo mundo para trás, está crescendo e a minha empresa está falindo? Terceira. Por que o rebanho da fazenda vizinha, que é menor que o meu rebanho e cujo dono é ateu, dá mais leite e mais lucro? Quarta pergunta. Por que ela, que se veste tão promiscuamente, só posta foto sensual nas redes sociais, conseguiu um namorado honesto e direito e já está falando em casamento, enquanto eu, que sirvo a Deus, ainda estou aqui sozinha e solteira? Quinta pergunta. Por que o fulano, que é preguiçoso e péssimo funcionário, tem um bom emprego, ganha bem, e eu, que procuro ser correto e honesto com as coisas, estou desempregado? Sexta pergunta. Por que ele se deu bem no concurso público, sem assistir uma aula sequer do cursinho, enquanto eu, mesmo tendo investido horas e horas de estudos, não fui aprovado? Há outras perguntas que eu poderia levantar aqui. Mas eu acredito que essas seis perguntas já são suficientes para fazer você entender sobre o que eu quero falar nessa noite. Nosso assunto, irmãos, é por que o ímpio prospera e o justo sofre? Por que aquele que não serve a Deus parece ter uma vida tão boa, tão tranquila, enquanto aquele que se dedica ao serviço do Senhor e a viver uma fé sincera diante de Deus sofre e padece? Agora eu quero ler com você o Salmo de número 73. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura. Do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, que ministre a sua vida pela ação do Espírito, por meio da exposição da palavra dele. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que o teu Santo Espírito, que inspirou o texto sagrado, nessa hora, traga para nós a edificação que nós precisamos. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse questionamento, ou esses questionamentos que eu citei há pouco, são questionamentos levantados por Asaf aqui no Salmo de número 73. Quem foi Asaf? Asaf foi um dos três líderes de canto designado por Davi para comandar a música no tabernáculo. Portanto, nós estamos falando de um personagem que tinha uma vida na presença do Senhor, de um homem que se dedicava ao serviço do templo, que era um dos responsáveis por conduzir o povo de Deus no momento do culto, na adoração, no louvor. Era alguém que tinha experiência com Deus. Tal questionamento, a partir da observação da vida do ímpio, não foi prerrogativa apenas de Asaf. Também aqui no livro dos Salmos, nós encontramos pelo menos outros dois autores fazendo a mesma coisa, ou levantando questionamentos muito parecidos. Por exemplo, você vai encontrar Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, levantando esse tipo de questionamento no Salmo de número 37. E no Salmo de número 49, escrito pelos filhos de Coré, você vai encontrar questionamento semelhante. Além deles, há outro personagem bíblico, agora fora já do livro dos Salmos, Jó. Jó também levanta questionamentos assim. Deixa marcado aqui o Salmo 73, por favor. E rapidamente observe comigo o livro de Jó, o capítulo de número 21. Jó, capítulo de número 21, os versículos 7 a 15. Jó, capítulo 21, os versículos 7 a 15. O questionamento de Asaf, como nós vimos no Salmo 73... O questionamento de Davi, no Salmo 37, dos filhos de Coré, no Salmo 49, são similares também a esse questionamento levantado por Jó, que no capítulo 21, a partir do verso 7, diz assim: como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus dentes e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças com mão o rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz. Descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Pode voltar para o Salmo de número 73. Mas veja os questionamentos que esses homens, esses servos de Deus, estão levantando diante do próprio Deus. Fala: Deus, por que que aquele que não serve ao Senhor, que não tem compromisso contigo, parece viver uma vida tão boa? E nós que estamos aqui procurando viver em fidelidade, em honrar o Senhor, em servir ao Senhor, em obedecer a palavra, em guardar os mandamentos, por que é que nós sofremos? Meus irmãos, Jó, Davi, os filhos de Coré e Asaf estão observando a vida do ímpio, daquele que não conhece a Deus. Especialmente aqui no Salmo de número 73, ao fazer tal observação, Asaf vai passar por pelo menos três estágios na sua fé, que eu quero observar com os irmãos nessa noite. Quando passou a observar a vida do ímpio, Asaf passou por três estágios na sua vida, na sua fé. Qual foi o primeiro estágio? Foi crise. O primeiro estágio que esse homem de Deus enfrentou foi uma profunda crise, porque ele estava observando o ímpio. O verso primeiro identifica aqueles a quem ele está observando, porque, desculpa, o verso de número 3, porque ele os chama de arrogantes e também se refere a ele como perversos. São esses que estão recebendo a atenção de Asaf. E esse homem de Deus, ao observar os arrogantes, os perversos, passou então por uma profunda crise espiritual. E no auge dessa crise espiritual, ele chegou a conclusões bem duvidosas, conclusões bem estranhas. Em momentos de crise, o desespero é tanto que nós corremos o risco de achar que o pecado compensa. Esse foi o primeiro risco que Asaf correu nesse momento de crise. Veja os versos 4 e 5. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Observe o verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Asaf, no momento de crise, começou a olhar para aqueles que não serviam a Deus, e começou ele a achar que o pecado compensava. Se eu que estou servindo a Deus, estou procurando ser fiel, estou vivendo assim, parece que a vida daquele que peca o tempo todo é infinitamente melhor. E Asaf começa então, pelo que parece, a paquerar o pecado, a achar que a vida em pecado compensa. Também ele começa a questionar a validade da sua própria fé. Veja os versos 13 e 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. A minha fé, será que vale a pena mesmo? Porque essa geração na qual estou inserido parece procurar servir a Deus, mas não ter benefício algum. Será que eu estou agindo como alguém que está traindo a minha própria geração? Asaf está lançando um questionamento da sua própria fé diante de Deus. E também ele começa a achar que Deus tem que ser questionado. Veja os versos 9 e 11. No verso 9 ele diz: contra os céus eles desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Verso 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus conhece mesmo todas as coisas? Será que ele é de fato soberano? Será que ele é onisciente, conhecedor de tudo? Será que ele é onipresente? Ele está presente mesmo aqui? Será que ele é onipotente? Há mesmo poder no ser de Deus? Asaf, quando começou a observar o ímpio, ele começou então a achar que o pecado compensava, ele começou a questionar a sua própria fé, dizendo: será que vale a pena mesmo continuar crendo? E ele começou a questionar o próprio Deus. E ele, inclusive, registra as palavras dos ímpios, questionando a Deus, parecendo que ele mesmo quase que concordava com eles quando estava passando por crise. Esse é o primeiro estágio que esse homem de Deus está enfrentando quando passa a observar o arrogante, o ímpio, aquele que não conhece a Deus, o perverso. O segundo estágio que nós encontramos aqui é um estágio que nós podemos chamar de confissão. Ele estava passando por uma crise, mas chega um momento em que Asaf começa a olhar para si mesmo, perceber algumas coisas e passa então a confessar-se diante de Deus. Esse homem de Deus abre o coração de modo sincero e faz uma confissão, irmãos, que eu sinceramente acho muito difícil de fazer. Veja o que diz Asaf no verso de número 3. Eu invejava os arrogantes. Quando eu comecei a ver a prosperidade do perverso, eu comecei a ter inveja dele. Há muitas pessoas que talvez passem por algo semelhante, mas jamais teriam coragem de dizer uma vez na minha vida, ou algumas vezes ao longo da minha existência, eu tive inveja de quem não conhece a Deus. Será que nós teríamos, irmãos, essa sinceridade como esse homem de Deus aqui tem? Asaf está escrevendo e sendo muito sincero: eu invejei os arrogantes, eu quis ter a vida do ímpio, eu quis ser como aquele que não conhece a Deus. Não restam dúvidas que Asaf e esses demais personagens que eu citei, Davi, Jó e os filhos de Coré, são servos de Deus. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Asaf, por exemplo, como já foi dito, era responsável pela música no culto. Nós não estamos falando aqui de um neófito, de uma pessoa inexperiente. Nós estamos falando de alguém que era crente de verdade, de um obreiro, de alguém que constantemente estava no templo, que tinha uma função muito nobre ali. Como eu disse, conduzir a igreja, o povo de Deus, na adoração. Mas por quê? Vez por outra, os servos de Deus se pegam fazendo esse tipo de questionamento ao Senhor, como se tivessem inveja daqueles que não conhecem a Deus. Irmãos, há determinados momentos em que nós colocamos em dúvida a nossa própria fé. E isso é verdade. Asaf, ao observar a frágil prosperidade do ímpio, colocou em dúvida aquilo que lhe era mais precioso, como eu disse, a sua própria fé no Senhor. E ele chega a dizer nos versos 21 e 22 que isso foi algo muito pesado. Observe o texto. Verso 21: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Quando eu tive inveja do ímpio, do pecador, do arrogante, do perverso, daquele que não teme a Deus, que não se importa com o Altíssimo, isso foi prejudicial a mim, a ponto de prejudicar a minha própria saúde, porque no verso 22, ou melhor dizendo, no verso 21, ele fala que o seu coração ficou amargurado, ou sentiu amargor no seu coração, na sua alma. E ele vai falar também das suas entranhas. Algo no seu corpo aconteceu. Foi uma crise tão aguda que não apenas a sua alma sentiu, mas o seu corpo também. Esse homem de Deus está sendo sincero nessa confissão. Mas ele vai ao templo. Veja o verso de número 17. O que que acontece? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Esse homem de Deus agora diz que algo aconteceu no seu coração. Nesse mesmo coração que estava sentindo como que uma espécie de dor, de amargor, agora ele diz que algo aconteceu no seu coração. Asaf foi ao lugar em que ele desenvolvia seu ministério, onde ele trabalhava. O lugar em que Deus era adorado. O lugar em que a glória do Eterno se manifestava. O lugar onde o povo de Deus se reunia para o culto ao próprio Deus. E quando Asaf entrou naquele lugar, algo especial da parte de Deus aconteceu no seu coração. Ele diz: quando eu entrei no templo, eu percebi que a fé vale a pena. Asaf está dizendo para nós aqui que ir ao templo não é propriamente o significado mais importante. O templo em si tinha a sua importância, mas não era o próprio templo, mas aquele que naquele templo era adorado. O que Asaf está dizendo para nós aqui é que quando ele entrou naquele lugar, ele começou a perceber de novo quão poderosa e preciosa era a presença de Deus. Que a razão de ser do templo é o próprio Deus. Que aquele lugar só existia porque há um Deus que ali era adorado. E uma mudança, então, começa a acontecer no coração desse homem. E é por isso que ele passa a confessar o seu pecado, então, diante de Deus. Eu já tive inveja do ímpio, do arrogante. Me envergonho disso. Mas quando eu fui à presença do Senhor no templo, no lugar do qual eu jamais deveria ter me afastado, eu percebi que vale a pena verdadeiramente servir ao Senhor. Como é que essa mudança aconteceu no coração desse homem? Não foi por suas próprias mãos. Essa mudança só aconteceu na vida de Asaf por causa da obra poderosa do próprio Deus no íntimo do coração daquele homem. É somente a ação poderosa de Deus. Deus e somente Deus é quem pode nos levar a reconhecer a sua glória, grandeza e santidade. E diante da glória, grandeza e santidade de Deus, nos fazer entender que vale a pena servi-lo. É por isso que Asaf, então, se sente motivado a confessar o seu pecado. Talvez até mesmo envergonhado. Mas sabendo do que Deus estava operando no seu coração, esse homem agora diz: Deus operou transformação na minha vida. E ele confessa, então. E há um terceiro estágio que eu quero observar aqui. Asaf passou por uma crise Mas Asaf teve disposição para confessar o seu pecado, e agora esse homem de Deus faz uma extraordinária confirmação. Há uma confirmação aqui. Não é necessário que aquele que serve a Deus tenha inveja daquele que não serve. E Asaf confirma o que já sabia, que não precisa o servo de Deus desejar viver a vida que vive o ímpio. E por que que por que que Asaf está fazendo essa confirmação? Primeiro, porque os ímpios perecerão. Observe os versos 18 a 20, o que esse homem de Deus declara. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que Asaf está dizendo é, não vale a pena ter inveja do ímpio, porque o ímpio vai sofrer o pesado juízo da mão de Deus. Então nós não precisamos ter inveja deles, porque o que os aguarda, o que está sendo reservado para eles, é terrível. No verso de número 27, Asaf vai dizer, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. O que resta para o ímpio, para o perverso, é a destruição eterna. Aqueles que se afastam de Deus e procuram viver uma vida longe de sua presença, receberão do seu juízo. Para aqueles que não amam ao Senhor, só resta o inferno. E como foi dito pelo reverendo Arlos aqui no último domingo, num de nossos cultos à noite, o incrédulo sempre perde. Fato. O incrédulo sempre perde. Só ele acha que está ganhando. Mal sabe ele que está entesourando para a destruição. Meus irmãos, foi a um ímpio, cheio de si, avarento e prepotente, que em Lucas capítulo 12, verso 30, o próprio Deus disse o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Foi a respeito de uma pessoa perversa, ímpia, que o próprio Deus deu essa declaração. Ele é chamado de louco, é assim que Deus o define. Porque nós não precisamos invejar os ímpios, porque nós já recebemos e continuamente receberemos da graça de Deus, enquanto o ímpio só recebe juízo da parte de Deus. Você e eu recebemos da graça contínua do Senhor sobre nós. Veja os versos 23 a 26. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. A figura do pastor guiando a sua ovelha. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebe em qual lugar? Na glória. Não é no inferno como que está sendo reservado, preparado para o perverso. Para o justo, mesmo que a sua vida aqui não seja fácil, Asaf diz, é o Senhor quem nos guia, e é Ele quem prepara para nós um lugar de glória. Diz ainda no verso de número 25, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aquele que esteve em crise, que confessou o pecado da inveja, está confirmando agora a sua fé. Esse homem está dizendo, Deus, eu continuo crendo. Meus irmãos, foi em meio à mais aguda crise espiritual que Asaf nos deu aqui, nesses versículos que acabamos de ler. Uma das mais belas confissões de fé que nós encontramos na Escritura. Foi em meio à crise, à confissão de pecado, que esse homem confirmou a sua fé real e verdadeira no Senhor. É interessante que ele é corajoso o suficiente para publicamente confessar o seu pecado. Mas essa mesma coragem ele tem para confessar a sua fé e reafirmar a sua fé diante dos homens. Vencida a crise, confessado o pecado, Asaf confirma a sua fé. E uma fé confirmada motiva esse homem a dizer as palavras que nós encontramos no verso de número 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Para quem disse que um dia invejou o ímpio, o perverso, o arrogante, que quis viver a vida do ímpio, do perverso e do arrogante, agora Asaf termina o salmo dizendo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, porque é nele que eu tenho prazer. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Três estágios foram apresentados neste salmo: crise, confissão e confirmação. E Asaf, então, vai nos fazer aqui uma comparação. Uma comparação que muito nos lembra o primeiro dos salmos que nos é apresentado nesse saltério. No salmo de número 1, nós não faremos a leitura dele, mas no salmo 1 nós encontramos uma ideia muito parecida. Quando o salmista, no salmo 1, fala da bem-aventurança do justo e da condenação eterna do ímpio. E Asaf traz de novo essa mesma ideia que foi apresentada lá no salmo 1, que muitos teólogos vão chamar de introdução ao livro dos salmos. E essa comparação acontece aqui, observe o verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. O que ele está dizendo é que o ímpio, como diria um colega meu de seminário, hoje, reverendo Rogério, que trabalha numa igreja presbiteriana em Goiânia, o Rogério costumava dizer assim: o ímpio está com um pé na cova e o outro no sabonete, já escorregando para cair no inferno. O que Asaf está dizendo é exatamente isso. O ímpio foi colocado por Deus num lugar escorregadio, num chão cheio de sabão, que ele não tem onde se segurar, e o inferno está abrindo as portas para ele, ele está escorregando para lá e não tem solução. Mas para o servo de Deus é diferente. Veja o que ele diz no verso de número 24: no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E o mais importante dos feitos que Deus faz em nosso favor: ele nos salva, ele nos livra do inferno, ele nos preserva, ele nos conduz, ele nos guarda. A chave para a compreensão do Salmo de número 73 é o verso 1, que propositalmente eu deixei para a conclusão. Por quê? Porque Asaf inverte a ordem lógica das coisas. Asaf começa o Salmo pela conclusão. Antes de falar do que ele passou quando olhou para o perverso, da inveja que teve do perverso e assim por diante, Asaf já coloca a conclusão do Salmo no início. Veja o verso 1: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Talvez ele poderia ter dito isso lá no final: depois que eu invejei o ímpio, confessei o pecado da inveja, confirmei a minha fé, hoje eu posso dizer que Deus é bom. Mas ele colocou isso no início. E o verso 2 ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, quase que eu me tornei um ateu e desviei dos caminhos do Senhor. Foi por pouco, mas o Senhor me preservou. Quase eu deixei de servir a Deus, mas pela graça dele que me alcançou, percebi que eu estava pecando e voltei aos caminhos do Eterno. E, meus irmãos, Asaf vai nos dizer aqui no verso de número 1 que Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, ou para com aquele que é limpo de coração. O coração desse homem agora, de fato, está limpo, porque o seu pecado foi confessado e Deus o perdoou. E ele pode, então, se identificar como aqueles bem-aventurados de Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração. E por que que eles são bem-aventurados? Disse o Senhor Jesus Cristo: porque eles verão a Deus. E Asaf já está novamente, então, contemplando a glória desse Deus Todo-Poderoso que um dia seus olhos vão contemplar na eternidade. Ele não vai mais escorregar. Asaf não está com um pé na cova para o inferno e outro no sabonete. Pelo contrário, ele está firmado na rocha eterna. O caminho desse homem agora foi restaurado. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite com vários questionamentos como aqueles que eu citei no início. Talvez você tenha entrado nesta igreja, nesta noite, com o seu pé quase se desviando do caminho do Senhor também. Talvez as crises que eu citei aqui no início sejam crises pelas quais você já passou ou esteja passando hoje mesmo. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Será que eu creio mesmo nessas músicas que nós cantamos? Eu poderia estar em outro lugar, acompanhando o final do jogo agora, Flamengo e Atlético Mineiro. O que eu estou fazendo aqui? Talvez você que nos acompanha pela televisão ou pela internet possa se questionar: tem tanto canal, por que eu estou parado aqui assistindo um culto? Vale a pena servir a Deus? Por que que o ímpio prospera e o justo perece? Por que, Senhor? Há um dado interessante que eu gostaria de dizer a você. O Salmo de número 73 é o Salmo que abre o terceiro livro do Saltério. Aqui nós temos essa informação, observe a sua Bíblia. Antes do título que é dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, aqui nós temos escrito o livro 3. O livro dos Salmos, ou Saltério, ele é subdividido em 5 livros. Nós estamos aqui no primeiro Salmo do terceiro livro. E é curioso que esse terceiro livro recebe o título de Livro das Grandes Crises Pessoais. Livro das Grandes Crises Pessoais, porque vai aqui do Salmo 73 até o Salmo de número 83. A maioria desses salmos, os autores questionando a sua própria fé, passando por uma crise espiritual terrível diante de Deus. E é interessante que o livro dos Salmos tem um eixo. São 5 livros. O Salmo 73 abre o terceiro livro, portanto, está no livro do meio. Há 2 livros antes, o livro 1 e o livro 2, e há 2 livros depois, os livros 4 e 5. Mas exatamente no livro do meio são demonstradas crises espirituais que os homens de Deus enfrentaram. E qual é a curiosidade que nós temos aqui? Que quem compilou o livro dos Salmos, quem organizou esse livro, e há uma discussão de que talvez o livro dos Salmos tenha levado mais ou menos 500 anos para ser todo escrito, porque nós temos Salmos de Davi, Salmos de Asaf, como esse aqui, nós temos Salmos de Moisés, Salmos de Salomão, Salmos dos filhos de Coré, Salmos que foram escritos pós-exílio. Então alguns vão dizer que há uma janela de talvez mais de 500 anos. 500 anos se levou para esse livro ser escrito, para que os 150 Salmos fossem compilados e estivessem aqui. E por que exatamente os salmos que falam de crises espirituais são os que estão no meio do livro? Há uma resposta para isso. A ideia central, a intenção de quem compilou esse livro é mostrar para nós que a nossa vida sempre vai ter crise. Que a gente pode estar vivendo muito bem, mas no meio da nossa vida a gente vai passar por crise. Ele podia ter colocado esse livro 3, o livro das grandes crises espirituais, no início ou no final. Colocou no meio, para lembrar a você e a mim que a nossa vida, irmãos, não é um jardim de flores. Que ao longo da nossa existência, no meio da nossa vida, a gente vai se enfrentar dificuldades. É por isso que o livro 3 está aqui, para nos mostrar essas crises. Nós enfrentamos várias crises, irmãos. Filho de crente pode nascer com problema de coração. E como minha esposa e eu fomos para Belo Horizonte quando ela estava grávida esperando o Isaac, o bebê nascer e você não saber se ele vai sobreviver aos primeiros 15 dias de vida. Crise. Servo de Deus. Desculpa te citar, mas é meu irmão, tenho liberdade para fazer isso. Pode passar por uma inflamação crônica no intestino e em 2 meses ser internado 5 vezes. Servo de Deus. Pode perder o pai numa tragédia, como aconteceu com a nossa irmã Fernanda, nessa tarde. Servo de Deus também pode morrer num deslizamento de terra, como aconteceu em Petrópolis essa semana. Servo de Deus pode padecer. Isso acontece na nossa vida, irmãos. Nós não estamos imunes às dificuldades. Asaf não estava imune a elas. Você e eu podemos receber um diagnóstico terminal amanhã. A crise faz parte, mas elas existem para aperfeiçoar a nossa fé. Não é para fazer a gente ter inveja daquele que nos sofre. Isso aqui está nos Salmos justamente para nos fazer amadurecer na fé e crescer diante de Deus. E para nos fazer lembrar, como disse o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E para nos fazer lembrar também, como Jó, que eu já citei aqui nessa noite, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Nós já enfrentamos e ainda enfrentaremos crises ao longo da nossa vida. Quem sabe vai chegar um dia que vai dar 18 horas e você vai falar assim, hoje eu não vou para a igreja, eu não quero saber mais desse negócio. Mas não deixe de vir à casa do Senhor. Não deixe de buscar o Altíssimo. Não deixe de buscar o próprio Cristo. Ele, sendo filho de Deus, também enfrentou crises, como essas que nós enfrentamos. Jesus foi perseguido, Jesus foi questionado, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi abandonado por aqueles que diziam amá-lo no momento que ele mais precisava deles. Mas ele venceu. E foi ele quem disse que nós somos mais que vencedores. Ou Paulo disse a respeito dele, que nele mesmo nós somos mais que vencedores. Então não deixe de congregar. Não deixe de servir a Deus. Faça como Asaf, vá ao templo. Vá ao lugar onde Deus habita. Vá à presença do Eterno. Para que o seu coração, em nome de Jesus, seja renovado e animado e despertado para uma vida santa na presença de Deus. Mesmo que você esteja passando por momentos de crise. Que você e eu sejamos fortalecidos no Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez aquele cântico